5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Número de crianças mortas na faixa de Gaza em 4 meses de guerra, de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, superou o total de crianças mortas em todas as guerras do mundo durante 4 anos, de 2019 a 2022.
E no ano passado, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. É o que mostra um estudo do Instituto Fome Zero, encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
E movimentos populares lotam Câmara de São Paulo em solidariedade incondicional a padre Júlio Lancelotti, após CPI tirar foco de ONGs e mirar o padre Júlio. Vereadores e integrantes da igreja denunciam manobra da extrema-direita.
Quase 70% das mulheres assassinadas com armas de fogo no Brasil nos últimos anos eram negras. O índice está numa pesquisa do Instituto Sol da Paz, feita a partir de dados do Ministério da Saúde de 2012 a 2022.
E senadores da CPI da Braskem se dizem surpresos com a falta de atuação da Agência Nacional de Mineração na fiscalização das atividades de exploração em todo o país.
Estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O Ministério da Educação vai ofertar 67 mil vagas para o financiamento de cursos neste primeiro semestre.
E o Ministério Público do Rio de Janeiro pede que mais um dos acusados de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes vá a júri popular. O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel.
E a Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, tem o prolongamento suspenso após o Tribunal de Contas do município sugerir ajustes. O edital é contestado na Justiça e por um abaixo-assinado com mais de 20 mil apoiadores.
E no TVT Cidades de hoje, nós recebemos a presidenta do PT em Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo. Fernando Henrique fala sobre os desafios para tornar a cidade melhor. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
Agora são 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no ex-Twitter, agora XRA Brasil Atual.
Se você preferir o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quarta-feira de tempo seco e ensolarado aqui na capital paulista. Agora 29 graus. Para hoje, mais um dia sem de chuva. O tempo fica pouco nublado e a temperatura na casa dos 20 graus. E amanhã, quinta-feira, aqui na capital paulista, o dia será bem parecido com o de hoje. A previsão é de tempo ensolarado e seco, temperatura alta e mais um dia sem chuva, com máxima de 33 graus e mínima de 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado, agora 25 graus, sem previsão de chuva para hoje. Amanhã no ABC Paulista, nada diferente, mais um dia sem previsão de chuva, um dia de sol e tempo seco e temperatura alta, com máxima de 32 graus e mínima de 20 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde de quarta-feira é de tempo pouco nublado, sol entre algumas nuvens, agora 26 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. E amanhã, em Mogi das Cruzes, o dia será de sol, tempo limpo, sem chance de chuva, com temperatura máxima de 33 graus e mínima de 18 graus. Em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira é de tempo ensolarado e abafado. Neste momento, os termômetros marcam 31 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Amanhã, na região de Sorocaba, a temperatura aumenta, o dia será de solzão e tempo seco, sem chance de chuva. A temperatura máxima nesta quinta-feira em Sorocaba será de 33 graus e a mínima de 18 graus. E em São Luís, Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quarta-feira é de tempo limpo, de sol e calor. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Sem chance de chuva. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus com tempo limpo. Amanhã, em São Luís, Paraitinga, o dia será bem parecido com o de hoje. Tempo seco e limpo, de solzão entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. Com temperatura máxima de 32 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual. Na hora de dar o serviço.
5 horas e 6 minutos, trânsito aqui em São Paulo, final de tarde de quarta-feira, e a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são registrados 451 quilômetros de congestionamento na cidade. A Zona Oeste lidera esse ranking de lentidão com 133 quilômetros, a Zona Sul vem depois com 120, Zona Leste 88, Zona Norte 62, Região Central 48 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado, com a tendência de aumento desse índice de congestionamento de agora para o início da noite. Agora 451 quilômetros, a gente deve bater fácil os 600 quilômetros de congestionamento no meio dessa semana. A CET lembra também ao motorista que a partir de agora até as 8 da noite, carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido da cidade por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e 7 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de quarta-feira para os passageiros que utilizam aí as linhas do metrô aqui na cidade de São Paulo. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Também as linhas de trens aqui da capital e grande São Paulo, todas funcionam normal nesta tarde de quarta-feira. E a situação de momento das rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, Rafael?
Cosmo e ouvinte, se você precisa pegar a estrada agora em direção ao litoral, tudo tranquilo, segundo a concessionária que administra o sistema. Tanto Anchieta como Imigrantes, com trânsito livre em ambos os sentidos. A concessionária diz também que o sol brilha ao longo de toda a rodovia, tanto Anchieta como Imigrantes. Lá na Baixada também a rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também com trânsito livre nesse momento. Se você precisa pegar a estrada, boa viagem e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
98,9 A Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 9 minutos. O número de crianças mortas na faixa de Gaza em 4 meses de guerra, de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, superou o total de crianças mortas em todas as guerras do mundo durante 4 anos, no período de 2019 a 2022. Os números foram compilados pela ONU, que calcula que uma criança é morta a cada 10 minutos em Gaza, enquanto todas as guerras combinadas de 2019 a 2022 mataram 12.193 crianças. Os 4 primeiros meses do conflito em Gaza tirou a vida de 12.300 crianças. Se for somada as mortes computadas em março, o número de crianças mortas em Gaza ultrapassou os 13 mil, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave palestino. O Fundo da ONU para a Infância, que é o Unicef, alerta que mais de 600 mil crianças estão presas em Rafah, cidade próxima à fronteira do Egito, sem ter para onde ir. Israel promete realizar uma operação terrestre na cidade.
Jornal Brasil Atual.
5:10. Aqui no Brasil, o presidente Lula anuncia 100 novos institutos federais de educação. O Nordeste é a região beneficiada. A construção de 100 novas unidades por meio do PAC vai criar 140 mil novas vagas de ensino médio e técnico em todo o país. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse anúncio do presidente Lula é o repórter Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciaram a criação de 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os IFES, isso numa cerimônia realizada nesta terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. Os novos institutos devem gerar 140 mil novas matrículas por ano, de forma majoritária, de cursos técnicos integrados ao ensino médio. O Nordeste é a região do país que mais vai receber a construção de institutos. Serão 38 unidades espalhadas em todos os estados da região. Em seguida, vem Sudeste com 27, Sul com 13, Norte com 12 e Centro-Oeste com 10 unidades. No Nordeste, o estado com mais novos institutos é a Bahia. São 8 IFES nos municípios de Santo Estevão, Ribeira do Pombal, Itabuna, Macaúbas, Poções, Salvador, Rui Barbosa e Remanso. A construção dos espaços educacionais deve ser concluída até o final de 2026, quando Lula termina o mandato. Durante a cerimônia, o presidente falou sobre a importância do incentivo aos jovens.
Eu quero que o filho do pobre tenha um direito de fazer uma universidade. Eu quero que a menina pobre, negra da periferia possa ser médica, pode ser dentista, pode ser enfermeira, pode ser, sabe, socióloga, pode ser filósofa, se o que ela quiser. Dinheiro da educação é o mais importante investimento que um país pode fazer.
No total, serão investidos 3 bilhões e 900 milhões de reais por ano no programa, sendo 2 bilhões e meio para a construção de novos campi e 1 bilhão e 400 milhões de reais para ampliação e reforma de unidades já existentes, como a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. Cada nova unidade tem um custo estimado de 25 milhões de reais, sendo 15 milhões para infraestrutura e 10 para aquisição de equipamentos e mobiliário. O presidente Lula também aproveitou para ressaltar que os novos institutos federais são apenas parte de um projeto maior de educação para pessoas mais pobres, incluindo o combate à evasão escolar. O petista citou o projeto que remunera estudantes de baixa renda matriculados na rede pública e com a família inscrita no CadÚnico, o Cadastro Único do Governo Federal.
Muita gente me diz, ah, mas o Lula agora está dando dinheiro, além de dar dinheiro para pobre, para outra família, além de dar casa de graça para quem ganha nada, agora vai dar dinheiro para estudante. Vamos dar porque nós queremos que vocês estudem e que vocês sejam motivo de orgulho do pai e da mãe de vocês.
Em relação aos novos institutos federais anunciados nesta terça, entre os critérios para a escolha dos locais em que serão construídas as unidades estão a densidade populacional, o que representou a seleção de vazios demográficos, a proporção de matrícula de ensino técnico ofertada em cada estado e também a proporção do número de institutos por habitantes em cada estado. Hoje, existem 28 institutos federais, sendo que cada um tem mais de um campus nos estados. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, por exemplo, tem 15 campi espalhados pelo estado. Além dos institutos, a Rede Federal de Educação tem 2 centros federais de educação tecnológica, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e escolas técnicas ligadas a universidades federais. No total, são 682 unidades 11 mil cursos, 31 mil técnicos e 38 mil professores, além de 1 milhão e 400 mil estudantes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
São 5:14. Estão abertas as inscrições para o FIES, que é o Fundo Financiamento Estudantil. O cadastro pode ser feito até sexta-feira. O Ministério da Educação vai ofertar 67 mil vagas para o financiamento de cursos nesse primeiro semestre. De acordo com as novas determinações para a reserva de vagas, conforme determina o FIES Social, 50% delas são para estudantes inscritos no CadÚnico. Para se enquadrar nessa situação, é preciso ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Esse grupo pode financiar até 100% dos encargos cobrados pela instituição de ensino superior. Outra mudança no edital do FIES é na escolha de cursos pelos candidatos. Agora, o estudante poderá escolher até 3 opções de cursos de diferentes áreas do conhecimento. O resultado do FIES sai no dia 21 de março. Os pré-selecionados devem complementar as inscrições até entre 22 e 26 de março. A lista de espera será divulgada no dia 28 de março e 30 de abril.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
Agora são 5 horas e 16 minutos. Em 2023, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. É o que mostra um estudo do Instituto Fome Zero. Foi encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse estudo é a Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
No ano passado, 20 milhões de pessoas estavam em insegurança alimentar grave, situação de fome. Já em 2022, no ano anterior, esse número era de 33 milhões de brasileiros. Milton Rondó, do Instituto Fome Zero, explica que o problema da fome no mundo não é a falta de alimentos, mas a falta de recursos para ter acesso a uma alimentação adequada. Ele atribui a redução de pessoas com fome no Brasil ao aumento da renda das famílias brasileiras.
Nós vimos que o aumento da renda do trabalhador no ano passado chegou a praticamente 12%. É muito alto. É o maior aumento desde o Plano Real. E é isso que permite que as pessoas tenham acesso aos alimentos. No mundo, quase 1 bilhão de pessoas passa fome porque não tem acesso aos alimentos. Não é por falta de produção. Então foi muito importante o aumento da renda para que as pessoas pudessem ter acesso aos alimentos e assim 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil.
Integrante da organização Ação Comunitária, José de Araújo e Silva também atribui a melhora nas condições de vida dos brasileiros ao aumento da renda. Mas lembra que ainda há o desafio de tirar 20 milhões do mapa da fome. Para ele, o combate à fome precisa ser encarado de forma emergencial e também na estrutura social.
Precisamos agora pensar em reformas estruturantes que vão da democratização do acesso à terra, do crédito e tudo aquilo que faz com que o Brasil, com tão grande potencialidade, terras agricultáveis e concentradas, potencialidade hídrica, ajude a mobilizar para não deixar poluir o rio, privatizar o rio, para que a gente possa sair em definitivo do mapa da fome.
O relatório final do estudo considera os números encorajadores, apesar de apontar para a necessidade contínua de ações coordenadas para enfrentar a insegurança alimentar. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, escreveu nas redes sociais que o presidente Lula atribui os avanços ao crescimento econômico e aumento de renda dos brasileiros. Segundo Dias, o governo implantou medidas como o aumento da oferta de emprego, o aumento da renda dos mais pobres, a diminuição da inflação dos alimentos e também o programa de transferência de renda Bolsa Família. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
São 5 horas e 19 minutos. Movimentos populares lotam Câmara de São Paulo em solidariedade incondicional ao padre Júlio Lancelotti. Após CPI tirar foco das ONGs e mirar o padre Júlio, vereadores integrantes da igreja denunciam manobra da extrema-direita. E quem volta trazendo mais informações para a gente agora é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
Movimentos populares, vereadores do campo progressista e integrantes da Igreja Católica lotaram na noite da última segunda-feira o auditório Prestes Maia, da Câmara de São Paulo, em um ato de apoio ao padre Júlio Lancelotti. Os participantes denunciaram o que chamam de perseguição da extrema-direita ao religioso, que é alvo de uma proposta de CPI, uma comissão parlamentar de inquérito de iniciativa do vereador Rubinho Nunes, do União, ligado ao MBL, que é o Movimento Brasil Livre. De acordo com as palavras de Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, não é o Padre Júlio quem está sendo acusado, mas sim toda a igreja que defende os pobres. Ele disse, abre aspas, atacar o Padre Júlio Lancelotti é atacar os movimentos populares, fecha aspas. Os participantes da audiência na Câmara consideram a CPI uma manobra política para esconder a desigualdade social de São Paulo, cidade mais rica do Brasil, mas com metade da população de rua do país. Nesta terça-feira, o vereador Nunes buscou assinaturas de outros colegas para mudar o escopo da CPI. Até agora, o pressuposto era investigar ONGs que dão apoio a populações em situação de rua. O foco agora são crimes sexuais e abusos contra essas populações. Com a configuração anterior, a CPI enfrentaria dificuldades para mirar o Padre Júlio, já que ele não pertence a nenhuma ONG, mas sim à paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca, na zona leste de São Paulo. Ele também é coordenador da Pastoral do Povo da Rua. O caso começou em janeiro, quando o presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Leite, do União Brasil, enviou à arquidiocese um vídeo de cunho sexual, sem autenticidade comprovada, relacionando-o ao Padre Júlio Lancelotti. Esse vídeo circulou pelas redes sociais em meio à tentativa de criação da CPI para investigar o trabalho de lideranças que atuam em prol da população de rua, especialmente o padre. A proposta de CPI foi articulada pelo vereador Rubinho Nunes, vinculado ao movimento Brasil Livre. Nunes alega que o padre faria parte de uma máfia da miséria no centro de São Paulo. Diante de uma grande repercussão negativa, muitos vereadores manifestaram recuo e desistência no apoio à CPI. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
Jornal Brasil Atual.
5:21. E o Pix se consolidou como meio de transação mais utilizado pelo brasileiro. O levantamento da Febraban foi feito com base em dados do Banco Central e da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços. Quem traz as informações é Ana Lúcia Caldas.
Em 2023, foram quase 42 bilhões de transações, um aumento de 75% em relação ao ano anterior. Mais do que se juntarmos as transações de cartão de crédito, débito, boleto, TED, que é a transferência eletrônica disponível, DOC, documento de crédito, cheques e a TEC, outra transferência especial de crédito, que somadas chegaram a quase 39 bilhões e 400 milhões. Se considerado o volume de dinheiro movimentado via Pix em 2023, o total transferido alcança 17 trilhões e 200 bilhões de reais. Esses valores só ficam abaixo dos transferidos por TED, que totalizaram 40 trilhões e 600 bilhões de reais. A TED se consolidou como meio de pagamento mais utilizado para transferências de valores maiores de uma conta bancária para outra. Depois do Pix, os meios de pagamentos preferidos dos brasileiros foram os cartões de crédito e de débito, seguidos de boleto e TED. Criado pelo Banco Central, o Pix foi lançado oficialmente em novembro de 2020 e foi responsável por incluir 71 milhões e meio de usuários no sistema financeiro. Ainda sobre transações, a gente lembra que em fevereiro, os serviços de DOC e TEC deixaram de ser ofertados pelos bancos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
São 5:23. O governo federal pode ter que cortar 41 bilhões de reais do orçamento neste mês de março para cumprir a meta fiscal do ano. Os valores foram estipulados pelos consultores de orçamento da Câmara de Deputados. A consultoria da Câmara ainda destacou que as despesas com o regime de previdência social foram subestimadas pelo governo no orçamento de 2024. No novo marco fiscal aprovado pelo Congresso no ano passado, em substituição ao teto de gastos, o governo propôs um déficit zero, com equilíbrio entre arrecadação e despesas federais, com algumas exceções. Caso o governo federal não consiga cumprir essa meta, o novo regime fiscal prevê uma série de limitações nas despesas. Em nota, a Secretaria do Tesouro Nacional disse que a arrecadação de janeiro e de fevereiro veio dentro da programação, o que traz boas perspectivas para o resultado fiscal de 2024. O órgão do Ministério da Fazenda ainda afirmou que as projeções oficiais serão divulgadas no próximo dia 22 de março, quando poderá incluir eventual necessidade de contingenciamento ou bloqueio de despesas.
E o Brasil defende a cooperação internacional para enfrentar as múltiplas crises globais. Em plenária na Assembleia Geral, o diplomata brasileiro Maurício Carvalho apresentou as prioridades para a cúpula das principais economias globais. O Brasil ocupa a presidência do G20 neste ano e a reunião deve acontecer no mês de novembro aqui no Rio de Janeiro. Mayra Lopes, da ONU News, tem mais informações.
A Assembleia Geral da ONU recebeu uma plenária informal sobre o G20 nesta terça-feira. O diplomata brasileiro Maurício Carvalho Lírio defendeu o papel do grupo das 20 maiores economias globais na promoção do diálogo e da cooperação internacional para buscar soluções para as crises atuais. Este ano, o Brasil lidera o G20 e está promovendo uma agenda de eventos até a reunião da cúpula, que deve acontecer em novembro, no Rio de Janeiro. Segundo o embaixador, o país quer colocar o combate às desigualdades no centro das discussões entre os países membros. Com o tema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, o diplomata responsável pela ação do G20 afirmou que a desigualdade poderia resumir os desafios globais. Para ele, essa é a causa de várias crises e o principal fator de agravamento. Lírio adicionou que o Brasil colocou a questão da desigualdade em todas as suas formas no centro da agenda do grupo. Em entrevista para a ONU News, ele reforçou que o Brasil acredita que o G20 deve fortalecer a ONU e quer apresentar propostas concretas e de impacto durante a presidência do grupo.
Bom, a gente já tem trabalhado nas propostas muito concretas. O presidente Lula foi muito direto nisso. Ele nos disse desde o ano passado que ele queria um G20 focado em poucas e boas e bons objetivos, na verdade, com, eu diria, uma visão pragmática de atingir resultados que façam a diferença para a vida das pessoas. Então, isso foi muito claro.
Em seu discurso, o Lírio falou sobre o trabalho conjunto do G20 com as Nações Unidas para encontrar soluções para problemas globais. Ele enfatizou que o Fórum das Maiores Economias do Mundo é importante para estabilizar a economia e desempenhar o papel de promover o diálogo para prevenir crises e encontrar soluções para os problemas globais. O diplomata avalia que o G20 não tem os meios nem os membros necessários para substituir um fórum multilateral já existente, mas pode atuar como um canal para reunir vontade política rumo a mudanças concretas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 27 minutos. Quase 70% das mulheres assassinadas com armas de fogo no Brasil nos últimos anos eram negras. O índice está em uma pesquisa do Instituto Sul da Paz, feita a partir de dados do Ministério da Saúde de 2012 a 2022. E quem traz mais informações para a gente agora é o Samuel Gário, da Rádio Agência Nacional.
O estudo mostra ainda que, em 2022, entre as mulheres negras, as mortes por armas de fogo corresponderam a 51%. Já entre as não negras, o índice ficou em 47%. Essa foi a menor diferença proporcional entre os assassinatos de mulheres negras e não negras desde 2012. A coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, Cristina Neme, explica o motivo das mulheres negras serem o maior alvo dessa violência.
Isso reflete uma desigualdade racial que é estrutural no país e que coloca essas pessoas sob um risco maior de sofrer violência e também com menos acesso a um conjunto de direitos que são os direitos básicos de cidadania. São as pessoas negras que estão sofrendo com essa desigualdade e isso vai aparecer também na vitimização por violência.
O Instituto Sou da Paz também identificou que, desde 2017, o país passa por uma redução nos assassinatos de mulheres por armas de fogo. Há 7 anos, a proporção desses casos era de 54%. Em 2022, a taxa ficou em 50%. Mesmo assim, isso significa que 2.200 mulheres foram mortas por armas de fogo em 2022. 60% delas tinham entre 20 e 39 anos de idade e 27% dessas mortes ocorreram dentro de casa. Para a coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, Cristina Neme, a violência contra uma mulher, quando ocorre, tende a se repetir e de forma cada vez mais grave. E as autoridades públicas podem interromper esse ciclo de agressividade e ajudar a diminuir os números da violência, fazendo cumprir a lei.
O Instituto Sou da Paz defende que medidas que já existem no país sejam cumpridas. Então, nós temos uma lei que determina a apreensão da arma de fogo de um agressor que foi denunciado por violência doméstica, violência cometida contra uma mulher. É preciso saber se ele tem acesso à arma de fogo e, uma vez que isso seja identificado, o judiciário deve pedir a apreensão dessa arma para evitar um risco maior de violência contra essa mulher.
Outro dado da pesquisa, 43% das agressões sem morte feitas com armas de fogo em casa foram cometidas por pessoas próximas à mulher. Isso significa amigos, conhecidos ou familiares. E os companheiros ou ex-companheiros íntimos responderam por 28% dessas agressões. E os agressores alcoolizados podem ter sido responsáveis por 35% da violência armada, sem morte, contra mulheres em casa em 2022. A delegada Adriana Romana, da Delegacia da Mulher, explica o que fazer em caso de agressão.
Quando a mulher sofre qualquer tipo de agressão ou de violência, ela deve procurar uma delegacia para poder fazer esse registro e ter acesso a todo o arcabouço legal de proteção que está previsto na Lei Maria da Penha. Ela vai ter acesso às medidas protetivas de urgência, à rede de enfrentamento de violência doméstica. Então é um caminho muito importante para a mulher quando ela quer romper esse ciclo da violência ou ela quer impedir que ele se inicie. Porque seja apenas uma primeira agressão, ela não deve ser suportada.
A delegada lembra ainda que a mulher vítima de violência pode denunciar a situação ou buscar orientação no Disque 180 do Ministério da Mulher. Em casos de risco imediato, ela pode ligar no 190 da Polícia Militar e no 197 da Polícia Civil. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 32 minutos aqui no Jornal Brasil Atual. Nós temos o prazer de voltar a falar com o professor Wagner Ribeiro, que é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. O professor Wagner tem a sua coluna aqui sobre meio ambiente todas as quartas-feiras aqui no nosso jornal. E mais uma vez, boa tarde, professor. Bem-vindo.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde a quem nos acompanha.
Hoje o nosso assunto com o professor Wagner Ribeiro foi uma proposta apresentada pelo Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, de ampliar a extensão na Marginal Pinheiros, com um prolongamento que foi suspenso após o Tribunal de Contas do município ter sugerido ajustes e também ter sido contestado na Justiça e por um abaixo-assinado com mais de 20 mil apoiadores, professor. Eu queria a sua avaliação desse projeto, que parece que vai na contramão de tudo aquilo que a gente vem falando ao longo dos últimos anos, né?
Você tem razão, Rafael. É, de fato, um projeto absolutamente fora dos padrões que se pretende, né, para o século XXI, especialmente quando nós estamos falando da relação com os rios urbanos, né? Hoje, o que se propõe são basicamente duas ações, né? Aquilo que se chama de renaturalização dos corpos d'água, ou seja, em vez, ao contrário do que ele está fazendo, né, que você impermeabilizar as margens, retificar rio, etc., o que se propõe é você tornar o rio natural de novo, né? Desocupar as margens, né? Dar a ele a sua dinâmica natural. Até porque nós sabemos que os serviços que o rio nos presta, eles são fundamentais, né? Ele pode, por exemplo, absorver água na época de chuvas mais intensas, ele pode ter o seu entorno arborizado, né? E aí você tem uma área de lazer, um parque público, enfim. que é justamente o que acontece no caso da Marginal ali, né? Você tem uma ciclovia, enfim, você tem uma área de lazer, até um movimento importante para a criação de um parque ali. Então, de fato, essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que se busca hoje alternativas naquilo que se chama de soluções baseadas na natureza, ou seja, em vez de ir contra os processos naturais, na verdade, a gente tem que aproveitar o que eles têm, né, de relevante e importante para a nossa forma de organização e implementar ações baseadas na natureza, não contrária à natureza, né, que seria justamente o que ele quer fazer. Então, é de fato uma proposta absolutamente extemporânea, eu diria absurda, né, considerando todo o conhecimento que se tem hoje, toda a dinâmica que se faz, e não só no Brasil, mas também em muitos países do mundo. Poder citar experiências nessa direção que ocorrem na Coreia do Sul, países europeus, enfim, países da América. Então é uma proposta absurda, né, extemporânea, que vai na contramão de tudo que se propõe hoje em termos de urbanismo e de relação com os rios na cidade.
Professor Wagner Ribeiro, o que se percebe também, inclusive, esta notícia aí do prolongamento da Marginal Pinheiros foi destaque no jornal Lab Cidades da Universidade de São Paulo, muito bem por professores e especialistas, que mesmo com alertas que vêm sendo dados aí ao longo desses anos, a Prefeitura de São Paulo parece que ignorar por completo, não ouve quem de direito deveria ouvir, e ataca mais uma das poucas áreas verdes da cidade de São Paulo, lembrando que já falta bastante, estamos com escassez de áreas verdes na cidade de São Paulo, e aí minha pergunta é, e a preocupação desses governantes em relação a essas mudanças climáticas, ondas de calores, bolhas de calores aí anunciadas desde o começo do ano, e tem uma que se aproxima agora, inclusive nesta semana, professor, eles não se atentam para isso?
Não se atentam, Cosme. Realmente, né, esse trabalho importante da professora Raquel Roni, que é minha colega prefeita aqui do campus, né, estamos juntos na gestão, eu como vice-prefeito, ela fez bastante alerta, né, comentando justamente o quanto essa proposta ela é extemporânea, né, e não está atenta, por exemplo, como você disse há pouco, às mudanças climáticas. Né? Você tirar a vegetação original que está lá, ainda que seja uma área já bastante alterada, mas em vez de você recuperá-la, né, trazer de volta ali, por exemplo, os próprios pinheiros que tinham na Marginal Pinheiros, né? Por exemplo, como nós estamos fazendo no caso aqui da Universidade de São Paulo, recuperando toda uma faixa, né, que da época da gestão Dória, né, que fez o famoso muro de vidro da USP, então nos deu um trabalho enorme, estamos aqui recuperando toda essa área, trazendo vegetação original de volta. Em vez de fazer esse tipo de atitude que nós estamos fazendo aqui na USP, ele está incentivando o rodoviarismo, né, incentivando o asfalto, a impermeabilização das vias, o que é absolutamente contrário a todas as premissas que se divulga hoje em termos socioambientais. Então, de fato, ele está indo na contramão, né? E, evidentemente, você tem razão. Isso pode ser agravar, na verdade, né, todos os efeitos das mudanças climáticas na cidade de São Paulo. Isso sempre vai impermeabilizar uma área importante. Essa água, evidentemente, vai ficar acumulada, né? Ela vai chegar com mais rapidez para o fundo de vale, vai ficar acumulada. E aí, todos os problemas que nós já conhecemos, de alagamentos, enchentes, que são recorrentes, especialmente nesse período de verão. E aí, como estão vivendo agora, né, um período aí de um bloqueio atmosférico com as temperaturas elevadas, isso fica ainda pior, porque você imagina quantos carros, quantos automóveis parando, uma hora como agora, por exemplo, um dia quente, né, 5, 6 da tarde, temperatura em torno de 30 graus, um monte de motor parado ali, é realmente uma bolha de calor absurda, né, que pode trazer consequências seríssimas, por exemplo, uma massa de ar fria que chega, ela vai precipitar com muita intensidade, trazendo os problemas que a gente já conhece, alagamento, enchente, infelizmente, às vezes, levando à morte de várias pessoas.
E outro ponto que a gente precisa destacar, né, professor, é o custo dessa obra. Existem cálculos que dão conta de quase 2 bilhões de reais para fazer esse prolongamento. Certamente, esse dinheiro seria muito melhor gasto em melhorias de mobilidade e de transporte público para desafogar o trânsito nessa região, não?
Não há dúvida. E essa é a grande proposta, né, Rafael? Nós temos ali já a linha de trem, né? Então ela pode ser incrementada, aprimorada, embora o governo de estado, na ocasião, passou para a iniciativa privada, né? Então, mas isso teria que ter um ajuste de contrato, vamos chamar assim, né? E, evidentemente, combater o rodoviarismo, né? Promover o transporte ativo, ou seja, o uso da bicicleta, o transporte a pé, enfim, em vez de você estar aí incentivando, né, esse modelo atrasado que é estimular o rodoviarismo. Então, de fato, é uma proposta absolutamente temporânea. Acredito que a ação do Tribunal de Contas do município é importante, porque ela retarda a obra, mas gera mais tempo também de discussão. E eu fiquei muito contente quando eu vi mais de 20 mil pessoas se manifestando contra, né, o que evidentemente sensibiliza qualquer político. Espero que o prefeito também se sensibilize, afinal de contas, na zona eleitoral, né, ele não vai querer entrar com essa pecha de um cara anti-ecológico no debate. Pelo menos eu espero que não, né?
Pois é, mas parece que ele não estava preocupado com isso, né, professor? Porque, inclusive, esse era um desejo dele de querer apresentar essa obra como uma grande façanha da sua administração, o prolongamento da Marginal Pinheiros até a zona sul da cidade de São Paulo. Parece que esse prefeito que a gente tem aqui na cidade de São Paulo não liga muito para essas questões que dizem respeito ao futuro, né?
Pois é, o pessoal até brinca, né? Não sabe o nome do prefeito, né? Tem que buscar no Google para saber o nome do prefeito. Mas o que nós sabemos é que ele tem uma base política lá em Interlagos, né? Até muito curioso, se você olhar São Paulo, qualquer lugar da cidade você tem placa para Interlagos. Um aluno chamou a atenção outro dia na aula, e eu comecei a observar, e de fato, você pode estar em qualquer ponto da cidade que tem indicado Lagos. Enfim, ele quer alimentar a sua base eleitoral. Só que você não ganha uma eleição, né? Só com a base eleitoral, com todo o respeito, o distrito de Interlagos, que é um distrito importante, mas ele é, em termos de proporcionais à votação, ele não é tão expressivo como outras áreas mais centrais, por exemplo. Então, acho que ele está dando, na verdade, um tiro na água, né? Ele está cometendo um erro político muito sério. E se ele tiver bom senso, ele vai recuar e dizer, não, de fato, né, dado a conjuntura e as críticas todas, esse projeto não é adequado. Seria mais, digamos assim, mais brioso, né? Mas, enfim, a decisão política é dele, né? Com os custos, evidentemente, das escolhas que ele fizer.
Perfeito. Bom, e certamente esse será um dos temas que será discutido aqui no nosso quadro TVT Cidades, que acontece todo dia a partir das 18 horas. E a gente quer, inclusive, contar com a sua participação, viu, professor? Um dia que o senhor puder vir aqui.
Eu tive a oportunidade de assistir ontem. Eu sou péssimo com os nomes do vereador lá de Imbu, um cara jovem, muito
Sim.
interessante.
Abidan, o Abidan.
Técnico, né?
Isso.
Foi muito bacana e parabéns a vocês pela condução. Gostei muito da forma como ele trabalha também, as questões socioambientais. Né? Imbu é um município que tem essa pegada também, vamos dizer assim, e à disposição. Sempre que vocês acharem que é conveniente, estou à disposição para colaborar.
Sempre será, viu, professor? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Semana que vem, nova participação sua na sua coluna sobre meio ambiente aqui no Jornal Brasil Atual.
Beleza, estaremos aí.
Um abraço. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 41 minutos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu que mais um dos acusados de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes vá a júri popular. O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel. As informações com a Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
Segundo as investigações, Suel teria participado da troca das placas do veículo usado no assassinato e do desmanche do carro após o crime. Ele também teria realizado o descarte das cápsulas e munições usadas na execução. Ele é réu por 2 homicídios duplamente qualificados, consumados, de Marielle e Anderson, e também por tentativa de homicídio duplamente qualificado da assessora parlamentar Fernanda Chaves, que também estava no carro, mas não foi atingida pelos tiros. Suel também vai ser julgado por receptação referente ao veículo Cobalt usado no crime. O pedido para que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri consta nas alegações finais da ação penal que tramita na Justiça. Maxwell foi preso em 24 de julho do ano passado e no dia seguinte foi transferido para uma prisão de segurança máxima. O MP também pediu que o ex-bombeiro seja mantido no presídio federal. Outros 2 réus do caso, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, também estão em presídio federal de segurança máxima e serão julgados por um júri popular ainda sem data marcada. Lessa é apontado como o autor dos disparos que vitimaram Marielle Anderson, enquanto Queiroz admitiu em delação premiada que dirigia o veículo no momento do crime. O assassinato da vereadora e do motorista completa 6 anos. Dia 14. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 43 minutos. E os senadores da CPI da Braskem, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, se dizem surpresos com a falta de atuação da Agência Nacional de Mineração na fiscalização das atividades de exploração em todo o país. E no caso de Maceió, os representantes da agência admitiram o uso de documentos fornecidos pela própria empresa e que foi multada em apenas R$ 40 mil pelo descumprimento de obrigações. As informações com a Érica Christian.
Em depoimento à CPI da Braskem, o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique Souza, diz que a ANM não conta com orçamento, equipamentos nem pessoal para fiscalizar todas as minas em atividade no país. Ele afirmou que a partir de 2018, quando do tremor de terra em Maceió, a agência passou a cobrar a apresentação de laudos sobre a situação das cavas exploradas e a realização de um monitoramento das áreas atingidas, e reforçou que as irregularidades identificadas resultaram em notificações para providências por parte da empresa antes da suspensão do funcionamento das minas. Mauro Henrique Souza admitiu que a ANM se limitou a analisar estudos feitos pela própria Braskem.
Quando se tem primeiro sismo, a agência recebe os estudos, analisa, faz as contestações necessárias, indica novas exigências para a empresa e ela apresenta. A agência não faz os próprios estudos sobre isso, porque a regra é justamente essa. Para a quantidade de empreendimentos que temos no país, e a própria regra permite que não haja sempre o mesmo nível de fiscalização para todos os tipos de empreendimentos.
O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, se disse surpreso com a declaração do presidente da ANM de que a Braskem recebeu apenas 11 multas, que somaram R$40 mil, por descumprir diversas exigências, como a apresentação de laudos sobre a situação das minas, o distanciamento mínimo entre elas e o monitoramento do solo.
O senhor está me dizendo que 11 multas no valor de R$40 mil por todos os crimes ambientais cometidos pela Braskem, por toda a desorganização psicológica das pessoas que moravam aqui, R$40 mil. Isso aí o cara paga, às vezes, só de multa de trânsito durante um ano, com excesso que ele comete. Além disso, perde a carteira. Eles pagaram só R$40 mil, continuaram com a lavra, continuaram explorando e continuaram fazendo aquilo que queriam, porque tinha anuência, sim, de pessoas que poderiam ter sido mais firmes e agidas.
O diretor da ANM respondeu que os valores das multas só foram atualizados em 2020, quando foi definido o teto de R$1 bilhão para casos graves e não mais R$30 mil. Tanto o ex-diretor de fiscalização do extinto Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, Walter Arcoverde, quanto o outro diretor da ANM, Roger Romão Cabral, reafirmaram que a agência se valia de laudos produzidos pela própria Braskem, atestando que a situação estava regular. Um dos documentos validados pela ANM foi assinado por um engenheiro de mecatrônica e não por um especialista em exploração subterrânea. Eles comentaram que as rachaduras foram identificadas apenas por meio de topografia, sem o monitoramento debaixo do solo, a 2 mil metros de profundidade, de onde é feita a extração de salgema. E disseram que a ANM não dispõe de equipamentos para analisar a extração do minério, por isso depende da empresa. Os diretores comentaram ainda que fazem fiscalização por amostragem, já que 70 fiscais acompanham as atividades de 40 mil empreendimentos no país. O relator da CPI, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que a ANM atuou com negligência, leniência e imperícia com a Braskem ao não fiscalizar as minas, ao não cobrar o cumprimento de exigências, como a do distanciamento mínimo entre as cavas, ao demorar anos para aplicar multas com valores irrisórios e para ajustar o pagamento correto de taxas e royalties, ao não cassar a concessão da petroquímica e até pela agência não ter acatado o relatório do Serviço Geológico do Brasil, que atestou as responsabilidades da Braskem pelo afundamento de solo em Maceió.
Nós estamos diante de um faz de conta que fiscaliza e um faz de conta de que é fiscalizado. De um faz de conta que cumpre as exigências formais de monitoração e uma aquiescência, uma concordância pelo órgão regulador e uma validação pelo órgão regulador das informações que eram prestadas pela própria empresa como verdadeiras. A prova disso é que, num documento de 2020, ainda depois do ocorrido, a ANM responde à CVM questionando o próprio relatório contratado pela ANM sobre as causas que levaram à subsidência das áreas na mina de Salgema, em Maceió.
Rogério Carvalho questionou ainda os valores faturados pela Braskem serem 6 vezes inferiores aos de pequenas empresas e citou ainda uma auditoria do Tribunal de Contas da União que aponta falhas de fiscalização por parte da Agência Nacional de Mineração. Na Rádio Senado, Érica Christian.
São 5 horas e 49 minutos. Em 2023, garimpo devastou 4 campos de futebol por dia nas terras Yanomami, Kayapó e Mundukuru. A análise do Greenpeace aponta avanço da garimpagem sobre aldeias e recomenda aumento da fiscalização em áreas críticas. As informações com o Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
As terras indígenas Yanomami, Kayapó e Munduruku, na Amazônia, tiveram mais de 1.400 hectares devastados pelo garimpo em 2023. Elas são as mais atingidas pela mineração ilegal no país. Ao longo do ano, nas 3 TIs, a atividade derrubou 4 hectares por dia. Cada hectare equivale a aproximadamente 1 campo de futebol. As conclusões são de um estudo feito pelo Greenpeace Brasil, a partir da análise de imagens de satélite. O garimpo em terras indígenas é proibido no Brasil e se tornou um indutor de mortes de indígenas e de conflitos no campo, especialmente durante o governo Bolsonaro. A gestão passada enfraqueceu a fiscalização ambiental. Algumas das novas áreas de garimpo abertas em 2023 estão perto de aldeias nas 3 terras indígenas analisadas. O caso mais alarmante é na terra indígena Munduruku, no Pará, onde garimpeiros estão próximos de 15 comunidades. A proximidade aumenta o perigo de contaminação dos rios e do solo, de transmissão de doenças e de violência contra indígenas. O levantamento comparou a devastação do garimpo registrada em 2023 com o acumulado histórico até o final de 2022. No período, a TI Kayapó foi a mais afetada, com cerca de 15.400 hectares. Já a terra Munduruku teve mais de 7 mil hectares invadidos pelo garimpo. No caso da TI Yanomami, foram quase 3.900 hectares. O porta-voz do Greenpeace Brasil, Jorge Eduardo Dantas, disse que os esforços de combate e fiscalização nas 3 terras indígenas não foram suficientes. Ele defendeu novas medidas urgentes e ações concretas para acabar com o garimpo. O Ministério dos Povos Indígenas respondeu ao Brasil de Fato sobre essa questão. A pasta informou que as terras Munduruku, Yanomami e Kayapó estão contempladas no plano do governo, já homologado pelo STF, para a expulsão de invasores. Segundo o MPI, em 2023, comparativamente ao ano de 2022, houve uma redução significativa da presença de garimpo e crimes ambientais. O texto mencionou uma pesquisa da Rede Brasil Mais de monitoramento para apontar a queda nas atividades ilegais. O estudo em questão mostra que o recuo foi de 36% em áreas degradadas por garimpo no Brasil em 2023, comparado com 2022, devido ao trabalho de fiscalização do IBAMA. Ainda de acordo com o MPI, na terra Yanomami houve uma redução de 85% das áreas para mineração ilegal. Na TI Yanomami, em Roraima, o governo federal atua desde o início do ano passado com uma força-tarefa para expulsar os garimpeiros. O Greenpeace ressalta, no entanto, que as TIs Kayapó e Munduruku, ambas no Pará, também necessitam de apoio governamental imediato. A ONG lembrou que, devido ao avanço do garimpo, iniciativas de combate à atividade predatória foram tomadas pelos próprios indígenas nas TIs Kayapó e Munduruku. Uma delas é a Aliança em Defesa dos Territórios, que tem apoio do próprio Greenpeace e do Instituto Socioambiental. Ao todo, 92% do garimpo no Brasil está na Amazônia, conforme dados do Map Biomas compilados até 2022. A abertura de novas áreas de garimpo na terra indígena Yanomami teve um pico em janeiro do ano passado, segundo a pesquisa do Greenpeace. Em fevereiro, houve uma queda drástica após o governo federal iniciar a operação de expulsão dos invasores. Conforme o Greenpeace, março registrou um pico de novas áreas de garimpo. De Labre, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Agora são 5 horas e 53 minutos. E o próximo sábado, dia 16 de março, é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Tempo de discutir medidas para a diminuição dos trágicos efeitos dessas transformações para o homem e para a natureza. E as informações que chegam para a gente agora é do repórter César Mendes.
A lei que instituiu 16 de março como Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas é de 2011 e propõe que as escolas promovam eventos, debates e mobilizações relacionados a medidas de proteção dos ecossistemas brasileiros. A mudança do clima se soma a uma série de ameaças que já afetavam a conservação de espécies e ecossistemas, como a fragmentação de habitats, as mudanças do uso do solo, os incêndios florestais e a poluição, eventos que interagem provocando situações de risco elevado e de difícil controle. É o caso das queimadas no Pantanal mato-grossense, que em 2020 destruíram 30% da cobertura vegetal do bioma, e da recente alagação do Rio Acre, no norte do país, que deixou debaixo d'água 75% do município de Brasileia, a 200 quilômetros da capital do estado do Acre, Rio Branco. Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da Comissão de Meio Ambiente, alerta que o avanço da crise climática reduz o tempo disponível para reverter as suas trágicas consequências.
Os eventos extremos continuam causando sérios prejuízos. Essas tragédias devem ser como um chamado à ação. É hora de nos unirmos como comunidade, como nação, para apoiar aqueles que estão sofrendo e trabalhar incansavelmente para prevenir futuras catástrofes. Devemos investir em infraestrutura resiliente, em sistema de alerta precoce e em políticas de prevenção de desastres.
Professora do Departamento de Ecologia da UNB, a bióloga Mercedes Bustamante, explica que os relatórios do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, apontam que deveremos atingir a elevação de 1,5 graus na temperatura média do planeta já nas próximas 2 décadas, sendo que essa seria a meta de elevação a ser alcançada apenas em 2100, segundo o Acordo de Paris. Especialista em estudos do Cerrado, Mercedes Bustamante recomenda atenção para as previsões do IPCC para o bioma, porque o atraso nas chuvas e o aumento na temperatura, segundo ela, terão forte impacto na atividade agropecuária.
Isso modifica completamente o balanço de carbono, o funcionamento da vegetação natural, porque ela evoluiu naquela situação de que vem a chuva, vem a seca, mas com uma certa estabilidade. Agora a gente começa a mudar essa cronologia de entrada de chuva e de seca. E é crítico, extremamente crítico para a atividade agropecuária.
A professora Mercedes disse que é fundamental estimular a conservação e a restauração, tanto em áreas públicas como privadas, porque isso, de um lado, vai mitigar os efeitos danosos das mudanças climáticas e, de outro, vai reduzir as emissões de gases do efeito estufa que provocam o aquecimento global. Da Rádio Senado, César Mendes.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora, a Gihana Rodrigues, quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também no YouTube da TVT, youtube.com/RedeTVT. Olá, Gihana, diga lá, quais destaques de hoje do seu jornal?
Boa tarde, Cosmo, Rafa, Fábio, como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, eu tô bem, todo mundo aqui na produção, na redação tá ótimo. Quarta-feira, semana já caminhando aí pro final. Então vamos aos destaques do seu jornal. Assunto sério para começar, hein? Hoje o Helder Ferrari, ele acompanhou a audiência pública na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com Cláudio Silva. O Cláudio, que é ouvidor da Polícia de São Paulo, e falou sobre a brutalidade da Polícia Militar lá na Baixada Santista. A ação do governo Tarcísio de Freitas na Baixada já contabiliza 43 mortes em pouco mais de um mês. precisam ser apuradas essas mortes, né? Esse número precisa aí ser olhado de outra forma, né? Como pessoas, como vidas, para entender o que foi que aconteceu, né? E o repórter Jô Miag, ele fala sobre o movimento dos atingidos por barragens e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, que hoje realizaram uma audiência popular para debater a situação e também aí para apresentar as reivindicações das famílias atingidas no estado de São Paulo. Esse encontro ele faz parte da agenda de mobilização nacional para celebrar o 27º Dia Internacional de Luta em Defesa dos Rios, pela Água e pela Vida. Também no seu jornal, vocês vão acompanhar uma reportagem da Beatriz Ramos. Ela fala sobre as famílias de São Sebastião que foram atingidas na inundação lá do começo de 2023. Pois bem, essas pessoas, elas estão há mais de um ano vivendo em moradias temporárias, infestadas de pragas, o que leva adultos e crianças a apresentarem problemas de saúde por causa dos piolhos, carrapatos e outros insetos. Situação muito triste e revoltante, né? E aí também temos nosso repórter Guilherme Oliveira, ele acompanhou a aprovação de um projeto na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que garante o cumprimento das obrigações trabalhistas de empresas terceirizadas. Também tem o nosso colunista, o João Cairos. O João traz um comentário sobre o lucro da Petrobras. Durante o governo Lula, se espera, claro, que grande parte desse lucro, desse dinheiro da Petrobras, seja para investimentos na empresa e não aí para acionista, o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, né? Vocês também vão acompanhar uma notícia boa, né? No Brasil, a queda da mortalidade aí de crianças foi maior, né? Caiu 60% em 24 anos, né? São números do relatório do grupo Interagência. Mas, infelizmente, gente, ainda morre uma criança a cada 6 segundos no mundo. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no seu jornal, 7 horas da noite. Espero vocês.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até agora no Jornal da Rádio Brasil Atual. Começa agora, dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, o TVT Cidades, esse quadro dentro do jornal que discute problemas relacionados às cidades, desafios e também tem o objetivo de apontar soluções aí com os nossos convidados que vêm aqui diariamente no estúdio da Rádio Brasil Atual, aqui na Avenida Paulista. Nossa convidada de hoje é a Fernanda Henrique, a Fernanda que é presidenta do Partido dos Trabalhadores na cidade de Rio Grande da Serra, aliás, de Ribeirão Pires, estou confundindo que é muito próximo, Ribeirão Pires, no Grande ABC. Fernanda, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no TVT Cidade, seja bem-vinda.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando o povo ribeirão-pirense e também o pessoal de Rio Grande, que nós somos cidades irmãs ali, vizinhas, então a confusão é bem-vinda, viu, Cosmo?
Até porque na semana passada veio a prefeita Penha Fumagalli de Rio Grande da Serra bater um papo com a gente. Fernanda, Ribeirão Pires é uma cidade do ABC Paulista, ela está um pouco à frente do Rio Grande, e como todas as cidades da região metropolitana, tem seus problemas e desafios. Você é moradora de longa data de Ribeirão Pires, fala pra gente como é que está a cidade, como é que está a administração local e as propostas aí dentro desse quadro que a gente traz aqui, o TVT Cidades, tua avaliação, mas traz pra gente um relato de como está Ribeirão Pires atualmente.
Cosmo, você já deu uma tarefa muito fácil, porque fazer esse diagnóstico, né? Ribeirão Pires está na região do Grande ABC, das 7 cidades, uma cidade de médio porte, 120 mil habitantes, e a cidade vive hoje uma situação muito complicada. A gente vê hoje uma crise, né? Vou pontuar aqui um assunto bem específico que está muito latente na cidade hoje, que além da crise na saúde, na educação, a gente tem uma crise estética. Eu não sei se outras cidades também também passa por isso, aqui no estado de São Paulo, imagino que sim, mas Ribeirão Pires passa por uma crise estética grandiosa. A gente tem visto nesse ano eleitoral a cidade adquirindo obras de arte sem contexto nenhum com a história da cidade, um acúmulo, uma poluição visual que a gente se pergunta, isso porque além de presidenta do PT, eu também sou presidenta do Conselho Municipal de Políticas Culturais, sou atriz, valoro grandiosamente as obras de arte, o fazer artístico, mas a gente está surpreso com essa crise estética que a cidade vem vivendo. Então a gente vê que a cidade está abandonada de políticas públicas efetivas que possa combater aí a questão ambiental, né, de poluição, a questão de habitação, e ver uma preocupação com uma estética meio esvaziada. Então, a gente hoje tem um problema muito sério, por exemplo, de moradia. A gente vê aí a retomada do governo Lula, colocando as cidades, essa questão do Minha Casa e Minha Vida, e tem uma curiosidade, Ribeirão Pires não tem histórico de oferecer um programa como Minha Casa Minha Vida ou CDHU para os moradores. Não se discute habitação, mas se coloca um apanhado de coisas desconexas ali no centro da cidade.
Fernanda, muito bem-vinda aqui ao TVT Cidades. E a gente sempre pergunta para os nossos convidados sobre a realidade política local. Então eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, internautas, qual é a composição da Câmara, quantos vereadores e dentro dessa composição, quantas pessoas ou quantos deles são mulheres?
Hoje a Câmara de Ribeirão Pires ela é composta por 17 vereadores, né? Somente duas vereadoras e apenas uma cadeira ali, um parlamentar de oposição, que é justamente a Márcia da Coletiva de Mulheres, do PT. Ela é a única mulher que é oposição. Mesmo tendo duas mulheres, né? A gente tem aí uma Câmara de uma realidade, 17 vereadores, 16 estão na situação e apenas um de oposição. Então a gente vê essa dificuldade do debate crítico também, a gente vê esse esvaziamento da pauta crítica, até para colaborar com a gestão, né? Porque muitas vezes você ser oposição, você ajuda, claro, o governo a fazer uma boa gestão, porque você dá alertas daquilo que é perigoso, aquilo que o Tribunal de Contas pode apontar, aquilo que o Ministério Público pode apontar, e infelizmente nessa realidade a Câmara ela está... De fato, ela não representa a voz do povo. A gente tem contado muito lá com a Márcia da Coletiva de Mulheres para representar as nossas pautas.
Fernando, mais uma questão para a gente poder posicionar Ribeirão Pires para quem está nos acompanhando. Qual é a principal fonte de renda do município? É indústria, serviços, comércio? Qual é a forma de financiamento do próprio município e se ele consegue se sustentar sozinho ou ele precisa de repasses de verbas do Estado e da Federação?
Ribeirão Pires é uma estância turística, né? Foi muita luta para que conquistássemos esse título de estância turística e, infelizmente, nas últimas gestões não temos feito jus a esse título e diversas vezes corremos risco de perder o título por falta de empenho, de capacidade técnica de implementar projetos e de dialogar do que o DAD, né, pressupõe. Hoje, Ribeirão Pires é uma cidade dormitório, mas, ao mesmo tempo, tem uma veia de serviços, né? Tem ali algumas indústrias também na região que fomenta e que garante o recurso da cidade. Mas ainda assim, a cidade está muito atenta a todas as políticas públicas, a verbas estaduais e verbas federais. Por isso que, né, o Estado de São Paulo ter negado aí a verba para a construção dos céus aqui no nosso estado prejudicou diretamente a cidade de Ribeirão Pires, que carece de recurso para implementar políticas públicas. E aí a gente ainda conta com o governador que deixa a gente mais uma vez à margem na tentativa de fazer política de balcão mesmo, né? De não querer estruturar políticas públicas efetivas que vai colocar Ribeirão Pires, assim como Lula tem colocado o Brasil, na reconstrução. A gente esperava isso, né? A gente tem esperado que as políticas públicas nacionais ajude mesmo o prefeito eleito na cidade de Ribeirão Pires, que é um prefeito aí do PL, ter sido eleito. A gente esperava esse diálogo com o governo federal, que a gente tivesse acesso aos recursos, e aí nos assustou também essa postura do governo do estado, que nos impediu de garantir um recurso para a cidade.
Agora, Fernanda, você trouxe um relato muito importante, que é a questão da política de moradia. A gente sabe que tem suas especificidades por ser uma área de manancial, mas moradia é um direito digno da população como um todo, e qualquer executivo municipal tem que priorizar essa questão. Sim. Que é muito fundamental, ainda mais o ABC Paulista, que tem suas particularidades. Eu queria te ouvir sobre a educação em Ribeirão Pires. Havia uma discussão sobre essa questão de investimento, mas, ao que tudo indica, a prefeitura local, ao invés de propor e criar, parece que desestimula ou, por exemplo, demole bibliotecas. Eu queria ouvir essa questão, porque isso tem repercutido diariamente na mídia local lá. Eu queria que você trouxesse esse relato para a gente, como é que está a educação em Ribeirão Pires, o investimento na educação da cidade.
Ô Cosmo, assim como em outras pastas, a gente vê muito uma maquiagem. E uma maquiagem que deixa a cidade muito vulnerável, né? Então você vê o Facebook, está na moda, né? Os gestores têm feito as suas gestões através de Instagram, Facebook, através das redes sociais. Então você vê uma foto ali bem trabalhada, né? Você vê um filtro ali que de fato pode enganar os olhos da população. Mas o que a gente vê na realidade é uma escola, uma gestão que não tem priorizado nem sequer o concurso para professores. A gente teve um concurso recente, diversos professores protestaram porque foram passaram no concurso e eles têm contratado funcionários ao invés de chamar aqueles que foram concursados, já que a grade pede, né? O município tem carecido disso. Outra questão muito séria no município é a questão das pessoas que precisam do auxiliar, as crianças ali, portadoras, né? As crianças, os PCD, que precisam de auxiliar em sala de aula, e a gente vê também um esvaziamento dessa preocupação de colocar ali profissionais. E você falou um assunto que aí me toca pessoalmente, que é a questão da biblioteca municipal. Hoje Ribeirão Pires está com a sua biblioteca, que é a Biblioteca Olavo Bilac. Ela está desativada, e além de estar desativada, ela tem corrido risco de deixar de existir, porque ela está alocada em um local insalubre, onde tem lá pombas, é um lugar aberto, sem ventilação adequada, não tem a refrigeração necessária que os livros necessitam, não tem uma bibliotecária. Então, hoje, de fato, a biblioteca está às traças, abandonada, e todo o acervo da Biblioteca Olavo Bilac está em risco de deixar de existir, porque a gente tem uma coruja que mora em cima dos livros. Então você vê lá muita poeira, você vê no local, qualquer um que entrar, a biblioteca hoje está lá no Pérola da Serra, no Parque Oriental, em um local que é muito próximo da represa, então muita umidade. Verdade. Ribeirão Pires já tem essa característica, é um lugar totalmente exposto. Não tem um vigilante, não tem uma segurança, qualquer um entra e tem acesso aos livros de maneira totalmente irregular. A luta hoje do Conselho de Cultura, do Fórum de Cultura e também da Comissão da Palavra é salvaguardar esse acervo, porque é muito precioso, e além de salvaguardar o acervo, é garantir que essa gestão também faça dessa biblioteca uma biblioteca viva, porque a memória da cidade e o futuro passa pela preservação do patrimônio público.
Pois é, Rafa, me permita, você trouxe esse relato que é muito importante. A gente sabe que biblioteca tem um papel fundamental na questão da cultural das pessoas, de uma população local, porque para além de fornecer cultura, conhecimento através dos livros, também guarda a memória daquele local onde está situada. E esse relato que você traz aí é de extrema importância e, ao mesmo tempo, preocupante. Mas, mediante disso, tudo que você falou, o Legislativo não se pronuncia, a Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores não questiona o prefeito, Ministério Público, tem alguma ação nesse sentido?
A gente tem cobrado muito, né? A gente tem feito diversas manifestações, a gente tem colocado isso como pauta, inclusive isso foi uma nota de repúdio na terceira Conferência Municipal de Cultura. Levamos isso também para a etapa estadual, denunciamos isso ao MINC, que esteve presente, e temos feito essa denúncia diariamente na Câmara de Vereadores também. Mas existe uma tentativa de apagar a voz da sociedade civil organizada. Então sempre tem promessas. Agora foi aí informado que a biblioteca vai ser realocada por um lugar um pouco mais adequado. Ainda não é o lugar perfeito para isso, mas ainda está no campo das promessas. O conselho foi visitar esse lugar, parece um lugar pequeno para o tamanho do acervo, mas ainda são só promessas, né? A gente está aí com mais de quase 2 anos da gestão. O pai, né, quando era gestão do pai, porque essa família tem feito isso, né, tem achado que é herança, né, e passa de pai para filho o poder.
Capitanias hereditárias em Ribeirão Pires?
Exatamente. Mas a gente luta contra, a gente se posiciona. Então, lá na gestão do pai, já foi muito ruim, até porque eles não têm a prática da horizontalidade de pensar uma cidade para todos. Então, tenta silenciar a sociedade civil organizada, os conselhos municipais, eles são instrumento de diálogo, né, entre a sociedade civil e o poder público, e a Câmara vem reproduzindo esse mesmo comportamento. A Câmara tem sido um puxadinho da gestão, até porque o atual prefeito era presidente da Câmara, já não tinha preocupação enquanto presidente, e vem, na verdade, maquiando, vem escondendo todos os problemas, colocando embaixo do tapete, mas a sociedade civil organizada, através do conselho, dos partidos. Eu acho que o momento eleitoral é muito propício para isso, para que a gente possa fazer a denúncia efetivamente, para que o Ministério Público possa acatar as nossas denúncias, para que a gente possa, de fato, avançar. Porque não dá para achar que pode fazer o que quiser. A cidade não é. A gente tem brincado que esse prefeito acha que a cidade é um grande Lego, que ele monta e desmonta e faz o que quer. Então, isso é muito preocupante, viu, Cosmo?
A gente está aqui com a Fernanda Henrique no TVT Cidades, que é presidenta do Partido dos Trabalhadores na cidade de Ribeirão Pires. Fernanda, você falou aqui para a gente que Ribeirão, infelizmente, é uma cidade de dormitório. E aí eu quero saber contigo como é que está a situação da mobilidade, o transporte dessas pessoas que todo dia tem que se locomover de uma cidade para outra, e a importância do consórcio intermunicipal para poder ter soluções integradas para essa população.
Ribeirão Pires é uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito bonita. O Cosmo já teve a oportunidade de conhecer Ribeirão Pires, mas a gente sofre exatamente com isso, com a falta de políticas públicas para garantir, inclusive, a mobilidade. Vocês não vão acreditar, mas Ribeirão Pires ainda vive hoje, nesse exato momento, o transporte público, ele tem se baseado no decreto da pandemia. Então, com frota reduzida, com horários reduzidos, a nossa luta, inclusive, mandar um abraço aqui para todo mundo que é do Comitê Regional da Tarifa, a gente tem se mobilizado para pedir o fim do decreto da pandemia, para que os ônibus voltem à normalidade, para que se aumente a frota, porque a gente acha que, na verdade, isso é uma manobra política para colocar mais uma vez a população nesse fio da navalha, né? Os trabalhadores enfrentam mais de uma hora de espera, os bairros periféricos, então, a gente tem aí o Jardim Caçu, Sula, São Caetaninho, Iramaia, que são bairros distantes do centro da cidade e que a demora para o ônibus ultrapassa de 50 minutos. Então, isso é muito sério. A Câmara tem fugido desse debate por diversas vezes. Levamos essa demanda para lá para colocar fim o decreto, porque a gente sabe que isso facilita muitas possíveis irregularidades, inclusive em outros setores, de evitar licitações, né, de fazer contratações diretas. E no transporte afeta diretamente a vida do trabalhador e da trabalhadora, que precisa do transporte público e não tem direito ao acesso e fica, de alguma maneira, engessado, impedido de circular na cidade.
Fernanda, vamos falar então de futuro. Nós falamos de 2024, é um ano eleitoral, eleições municipais em todo o Brasil, para os legislativos e também para os executivos municipais. Queria te ouvir sobre essa questão. Há possibilidade, você se colocou à disposição, vai vir pré-candidata na cidade ao Legislativo Municipal, não vai? Se sim, por que se colocou esse nome à disposição da população de Ribeirão Pires?
A gente tem levado muito a sério o debate das eleições, porque a gente sabe que é no período eleitoral, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores tem um histórico que a gente não está na cidade só para disputa eleitoral. A gente vive a cidade e a gente se preocupa com as pautas sociais os 4 anos, né? Sem ser só no período eleitoral. Mas a gente tem levado muito a sério esse debate, essa construção, né? Nós temos feito diálogo com a nossa federação, partido, o PT, junto com o PCdoB e o PV na cidade, ampliando aí para a rede, para o PSOL, para que a gente possa, de fato, ter uma frente de esquerda. A gente tem lá o projeto, a gente vai colocar, já colocamos, né, o nosso bloco na rua aí com o Renato Foresto, nosso pré-candidato a prefeito, porque nós temos proposta, a gente sabe que a esquerda, né, os movimentos progressistas unidos ali, a gente consegue combater esse projeto, que é um projeto que tem o cunho bolsonarista, projeto que tem o cunho ali desse genocida que pouco se preocupa com a população. Então, diante desse projeto que é grandioso para a transformação de Ribeirão Pires, todos nós, né? Todos os petistas, os comunistas, têm se colocado à disposição. Eu, particularmente, estou aí construindo a nossa chapa de vereadores. O PT tem a projeção em 12 candidaturas, numa conjuntura de 18 pré-candidatos. Então, eu estou à disposição do Partido das Trabalhadoras para compor essa chapa. Claro que o diálogo ainda precisa avançar. A gente quer uma chapa com muita representatividade, com diversidade. Nós temos hoje a coletiva de mulheres representada pela Márcia na Câmara. A gente acha importantíssimo e acredita que as mulheres precisam ser o centro desse debate e a gente precisa ampliar a participação das mulheres na política. Eu sou uma mulher preta, né, que tenho aí uma atuação junto à luta por políticas públicas da cultura, por moradia. Então, eu tenho me colocado à disposição para que a gente possa construir essa chapa, e essa chapa, de fato, representa o povo, que, de fato, representa toda uma população que está à margem desse projeto aí de pai para filho, esse projeto que não pensa no futuro da cidade. Então, é isso, Cosmo, eu estou à disposição, assim como todo filiado e filiada que precisa estar à disposição para poder também fazer a disputa na cidade.
Fernanda, então agora eu vou te provocar. Vamos fazer um exercício para o futuro. Você foi eleita. Qual o teu primeiro projeto apresentado lá na Câmara de Ribeirão Pires?
Olha, que eu não tinha pensado nisso, mas a gente tem um histórico em Ribeirão Pires, a participação popular na Câmara, ela é muito baixa, e não é porque a população não tenha interesse de participar do debate, é porque a Casa de Leis não tem interesse de ser a Casa do Povo. Então, uma das coisas importantíssimas, né, de imediato, era garantir que as sessões fossem horário acessível para que os trabalhadores e as trabalhadoras pudessem participar, né? Uma outra coisa importante é a transparência. Hoje nós não temos transparência, uma coisa básica, né? Isso, quando eu fui assessora, chefe de gabinete do Renato Foresto lá na Câmara, a gente tentou emplacar esse projeto e não conseguimos, que é, na verdade, a transparência pelo serviço de manutenção e zeladoria da cidade. Por que que a população não pode saber qual que é o cronograma, quando que vão roçar a sua rua, quando que vão capinar, quando que vai fazer? Porque isso acaba virando política de balcão. O vereador, que é base do governo, tem acesso a essa informação, vai no bairro um dia antes e, olha, eu consegui, eu conquistei. E precisa ficar muito claro para a população qual que é o papel do executivo e qual que é o papel do legislativo. As funções dessas duas instâncias não podem ser confundidas. O vereador tem que ser atuante, tem que ser a voz do povo, a vereadora precisa representar o anseio da população e o executivo precisa executar aquilo que é demandado à pasta. Então, precisa ficar muito claro qual que é a função. Então, eu acho que eu iria tocar muito nessa questão, além de lutar muito pelas políticas públicas para a cultura.
Fernanda, você trouxe esse relato aí muito importante, se em caso eleita vereadora, de como você iria atuar e projetos a serem levados para aprovação na cidade de Ribeirão Pires. Mas eu queria te ouvir para além disso, né, sobre o retrato dos legislativos municipais e dos legislativos estaduais e também do legislativo federal. Você é uma mulher preta, se coloca à disposição aí, está discutindo, construindo essa pré-candidatura. Qual é o retrato hoje do legislativo municipal na cidade de Ribeirão Pires? A gente tem pessoas pretas eleitas na cidade? Não temos? E para além disso, né, a questão de políticas públicas voltadas às mulheres. A gente sabe que é Brasil, um país machista. Com a ascensão do presidente Lula no seu terceiro governo como presidente, isso vem se mudando. Uma característica do presidente Lula, enfim, no seu ministério, com várias mulheres aí à frente, em cargos de poder. Queria te ouvir também sobre essa questão, né? Como que essa questão de políticas públicas pode empoderar mais mulheres e a participar e estarem nos lugares de poder, por exemplo?
O Cosmo, tem um fenômeno, né, que acontece. Por exemplo, hoje a gente tem lá a Márcia da Coletiva de Mulheres, que representa aí a cadeira do PT no Legislativo. E quando a gente fala que quando uma mulher sobe, ela puxa outra, isso de fato acontece, porque isso empodera outras mulheres. Hoje o desenho da nossa chapa de pré-candidatos, ela tem mais mulheres do que homens. Então isso acontece pelo fato da gente ter a Márcia como vereadora hoje na cidade e também por eu estar como presidenta do partido, porque a gente acaba fomentando essa questão. E a Câmara, ela até é uma Câmara diversa, porque a nossa população ela é diversa, mas é muito claro, né? Não basta ser negro, é preciso ser antirracista. Não basta ser mulher, é preciso ser antimachista, é preciso ser feminista, né? Então hoje a gente tem encontrado essa dificuldade, mesmo com alguns corpos pretos, né? A gente vê também a ausência de debate em defesa do povo preto, em defesa de políticas públicas para a periferia. E tem uma curiosidade, Ribeirão Pires, por ser uma cidade admirada, menina dos olhos do ABC, as pessoas pouco se identificam, as que moram em bairros periféricos, eu acho que elas têm a autoestima um pouco menos trabalhada para se assumir como bairro periférico, de comunidade, como se organizar, inclusive para lutar, para que as pessoas possam se organizar sendo da periferia, estando em comunidade. Então, isso é um recorte que precisa muito trabalhar. A coletiva vem fazendo esse trabalho ali na Câmara, agregando. Essa semana, inclusive, você falou de políticas públicas para as mulheres, né? A coletiva, no seu primeiro ano de mandato, aprovou a Cielo Franco. Então, é uma semana que começa no dia 8 e termina no dia 14, onde a ideia é que a cidade possa olhar e valorar as mulheres nesse espaço, né? Amanhã, inclusive, estão todos convidados, haverá a sessão solene em homenagem a essa semana, né? Relembrando aí os feitos e os frutos de Marielle Franco. Eu serei homenageada nessa oportunidade. Então, existem coisas que já estão encaminhadas e a gente vai precisar somar, avançar, ampliar aí. A gente está com a expectativa de ampliar a nossa bancada, reeleger a coletiva de mulheres e ampliar a nossa bancada para que a gente possa dar ainda mais voz e vez a todas as mulheres e toda a população de Ribeirão Pires.
A coletiva de mulheres na eleição passada para essa legislatura, inédito na cidade, né?
Inédito na cidade, no ABC também, elas fizeram aí uma discussão muito ampla para fazer essa criação da coletiva de mulheres e, de fato, além de representar o projeto, né, e de representar o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, também representar essa organização de mulheres que querem disputar e querem estar nos espaços de poder para dar voz e vez às mulheres, né?
Para a gente terminar, Fernanda, você é da área da cultura e eu queria uma avaliação sobre a cultura como um instrumento, inclusive, de autoestima e de você levar informação para as pessoas, jovens, adolescentes, até o pessoal da terceira idade, sobre questões importantes como meio ambiente, como educação, enfim. Vocês têm algum projeto voltado para esse tipo de objetivo?
Eu faço parte, né, da associação que chama ARCA, Associação de Cidadãos Artistas, que também é um ponto de cultura na cidade. A ARCA tem 22 anos de existência e a gente tem um diálogo muito tete a tete com a sociedade civil organizada. A gente faz parte dos movimentos, a gente vive a cidade também e a gente tem lutado muito por políticas públicas. O Brasil inteiro foi contemplado aí com a Lei Paulo Gustavo, né? Então a gente também foi contemplado em Ribeirão Pires. Foi muita luta para que esse processo fosse horizontal. Contamos aí com a atuação do Conselho e do Fórum de Cultura, e agora a ARCA está aí com o Festival de Cenas Curtas, um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, e além de fazer a discussão, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura no ABC, as conferências na etapa municipal, regional e nacional de cultura, estadual, a gente tem feito uma série de discussões. Porque além de acreditar que a cultura ela é fundamental, inerente à existência, porque ela transforma todo um cidadão, toda uma comunidade, nós também somos trabalhadores da cultura. Então a gente vem muito pontuando isso, porque a gente precisa acessar os direitos de trabalhadores e trabalhadoras, e a gente quer trabalhar na nossa cidade, na nossa região, a gente quer ter os nossos direitos garantidos. Além de transformar o mundo, os artistas também querem ter o seu direito a sobreviver, viver e ser respeitado como trabalhador e trabalhadora.
Maravilha. Fernanda, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. A gente quer te agradecer imensamente por ter vindo aqui, ser disponibilizado, ter vindo aqui pessoalmente no estúdio da TVT, para o quadro TVT Cidades. Agradecer também ao ouvinte que nos acompanhou aqui e o telespectador na Rádio Brasil Atual e também no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual. E é sempre uma honra, a gente deseja sucesso, tomara nessa empreitada aí lá em Ribeirão Pires e que de fato a cultura possa chegar de fato para todos, todas e todos que necessitam e precisam trabalhar, porque cultura é essencial para todos nós, né? Muito obrigado.
Obrigada, Cosmo. Obrigada, companheira. Até a próxima.
Bom, e com essa participação da Fernanda, a gente termina aqui mais um TVT Cidades. E amanhã, a partir das 5 da tarde, nós temos mais uma edição, mais um compromisso com o Jornal Brasil Atual. A partir das 5 da tarde até as 18, a edição normal do Jornal Brasil Atual. E a partir das 18, o TVT Cidades, sempre levando para vocês uma discussão, um convidado com a discussão sobre os temas locais e como é possível fazer a nossa cidade cada vez melhor. Agradecer também aqui aos trabalhos técnicos da Rádio Brasil Atual do Fábio Balbini, na apresentação eu, Rafael Garcia e Cosmo Silva, e na área técnica da TVT, Adilson Freitas e Guilherme Dias, e claro, a produção e reportagens de Larissa Borer. A todos e todas, forte abraço. Amanhã às 5 da tarde estamos de volta. Até lá.
Tchau.
Tchau.